Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da política, da cultura, das geopolíticas e geoestratégias africanas no contexto mundial odierno. Em destaque hoje as reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre a crise político-militar que se vive neste momento na Síria.
Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix.
Então, nós nos preparamos gradualmente a assistir a novo ataque contra país do Médio Oriente, dos países ditos pobres, dos países ditos árabes, dos países ditatoriais, quer dizer, a Síria, a receber ataque, quer dizer, ataque de bomba. E as justificações, a maneira como são apresentadas pela imprensa, parece não deixar nenhuma dúvida do bem fundado daquilo que a administração francesa, britânica e americana chamaram a necessidade de fazer pagar praticamente o governo da Síria por aquilo que fez, quer dizer, a utilização de armas químicas contra o próprio povo, contra povo, porque o importante não é que seja contra próprio povo, mas contra povo. E muitas vezes esquecendo as próprias histórias, quer dizer, os napalmes versados sobre Moçambique, ou sobre Angola, ou sobre a Guiné-Bissau pelos portugueses durante a guerra, fornecidos pela NATO, esquecendo muitas vezes as bombas que versaram sobre Vietnã com napalmes e ainda com imagens que constitui ainda hoje no imaginário coletivo aquilo que mais desastroso pode acontecer, esquecendo que, afinal de contas, as principais bombas deitadas foram de Hiroshima e Nagasaki, e sobretudo a segunda bomba, que não era estritamente necessária em termos de guerra, e foram deitadas para as chamadas democracias tradicionais e de origem ocidental, que hoje se arrogam prerrogativas de guardiães do mundo e se arrogam o direito de intervir sobre os outros. Digo bem, não para meter ordem, não para reorganizar, mas para fazer pagar, por uma questão de quase vingança. É preciso fazer pagar. É preciso que Assad pague por aquilo que fez, quer dizer que utilizou armas químicas, o que o presidente Barack Obama, no conflito contra o Irã, tinha dito que era o traço que não se podia atravessar, o chamado linha encarnada. Ora, quando eu penso na guerra da Síria e tento pensar como moçambicano, como africano, como pensador e como filósofo, e sobretudo como alguém que reflete em termos de filosofia, pensando na história, eu começo a decifrar, a desfilar, a descobrir, a desvendar um certo número de coisas que eu considero de inaceitáveis. O primeiro inaceitável é o governo da Síria. O que é inaceitável no sistema do século XXI é que o presidente da Síria passado tinha deixado o atual presidente, seu filho, como presidente do país. Porque numa república não se tem que transmitir o governo, o poder, através de hierarquias ligadas a relações de sangue, a relações de família, nem sequer a relações de amizade, até ligada a partidos políticos, mas de convicções e o voto do povo. Por isso, quero dizer que se existe inaceitável, o primeiro inaceitável foi a transmissão do poder e da legitimação desse governo de pai a filho na Síria. Ora, este inaceitável foi aceito. E foi aceito e foi legitimado pelas principais chancelarias do governo ocidental que hoje atiram a própria ira contra o governo atual, que inaceitavelmente foi aceito como o governo legítimo do povo e da população síria, sobretudo no quadro da guerra de Beirute, no conflito com Israel, etc. Um segundo inaceitável são as teocracias. É esta comunhão e esta espécie de identificação quase doentia entre regimes políticos e sistemas de crenças religiosos no mundo que se quer moderno. E isto é inaceitável. Mas se isto é inaceitável para a Síria quando o pratica, é inaceitável em Beirute quando é praticado pelos cristãos, é inaceitável quando o pratica Israel, é inaceitável quando as guerras dos Estados Unidos são chamadas de bem contra o mal e são proclamadas até nas catedrais metodistas. Quer dizer que as teocracias e as democracias parecem regimes que não parecem poder se adequar ou coadunar umas com as outras. E isso não obstante, estas teocracias também foram aceitas pelas mesmas chancelarias que se levantam contra elas. Foram aceitas na Síria, foram aceitas no Irão, foram aceitas em Israel, são aceitas nos Estados Unidos e são aceitas em muitas partes do mundo onde se prolifera um sistema que se quer democrático. Mas se fôssemos olhar para muito mais longe, íamos ficar surpreendidos. Que eu vivo na Suíça e quando a gente olha para a Suíça e olha para as constituições cantonais, há constituições em que nos cantões, que nas repúblicas federais, começa-se com a palavra Deus. Quer dizer que esta confusão entre a democracia e a teocracia que continua a reger os países. E contrariamente àquilo que se pensa, não são só os países árabes muçulmanos, não são só os Estados Unidos, não é só Israel, mas é que existe um problema de fundo que nunca foi resolvido entre democracia e teocracia, ou se quisermos, entre a capacidade dos indivíduos a viver juntos, criando leis, digamos assim, imanentes, produzidas por razões humanas, e aquela velha teologia da história agustiniana que pensava que era necessário um corretivo histórico e transcendental da parte de Deus para que a comunidade humana pudesse transcender ao egoísmo para chegar a uma certa solidariedade entre os seres humanos.
L'horizon annonce la fin de l'Armageddon.
O terceiro inaceitável é a criação de sistemas locais ou de geopolíticas regionais baseadas sobre o conflito e sobre as guerras. E esse sistema foi criado desde 1945, quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, descobriu-se quanto mal o racismo, a discriminação, quanto mal a divisão entre homens, entre raças, religiões, crenças, tinham provocado genocídios como aquele que Hitler produziu aos povos judeus. Aliás, isso levou a que os ocidentais, na saída da guerra, dissessem nunca mais isso. Simplesmente esse nunca mais isso não foi extensivo ao mundo inteiro. E por isso justificaram essa guerra contra os árabes na Algéria, contra a Indochina, contra o Vietnã e contra os países africanos ou latino-americanos. Quer dizer, a ideia que o ser humano é um valor em si, aquele valor de razão que os iluministas tinham identificado, não foi extensível ou extensivo ao conjunto dos seres humanos ou que nós somos. O resultado qual foi? É que era justo que se encontrasse uma situação para o povo judeu que sofria muito desde tempos que nós conhecemos áureos da história. Mas era justo também que se encontrasse uma solução que desse condições de vida aceitáveis aos povos árabes que se encontravam na região. Como era mais justo ainda que se encontrasse uma solução para que uns e outros pudessem viver juntos, conservando a própria paz, a própria dignidade, o tempo de expansão, mas que também se ultrapassassem fronteiras de caráter religioso para que os povos pudessem viver juntos como feitos por seres humanos. Ora, o que se fez e que é inaceitável é uma situação de bellum omnia contra omnes, para citar Hobbes, que se foi perpetuando no tempo e no espaço e que continua a infetar toda uma região do mundo. Há um quarto inaceitável. É inaceitável que a solução dos problemas do mundo se façam através de conflitos e de guerras. Quer dizer que se É inaceitável que Assad bombardeie o próprio povo, não só com armas químicas, mas qualquer arma que seja. Se isso é inaceitável e continua a insistir que é inaceitável, também é inaceitável que a solução dos problemas que se olham através do mundo exterior seja alimentando esses conflitos, armando os chamados terroristas para uns, libertadores para outros, revolucionários para outros ainda, mas que no fundo quem acaba pagando são os autóctonos dos países. As crianças, os homens, as mulheres, são as infraestruturas, são os sistemas económicos, são os enfraquecimentos de redes de solidariedade, é a criação dos sistemas de conflitos que se perpetuam, como assistimos no Egito, como assistimos na Tunísia, como assistimos no Iraque, como assistimos em Angola, como assistimos no Ruanda e como assistimos em Cuba, vamos assistindo em muitas partes pelo mundo fora. Quer dizer que é inaceitável que a solução dos problemas sejam pilotados do exterior através de introdução de armas que não fazem nada mais, nada menos que agutizar os problemas que já existem. É por isso que o quinto inaceitável é a ideia que a solução dos problemas através do Ocidente sejam através de bombardeamentos que se chamam cirúrgicos, já prevendo aquilo que se chamam os desgastes colaterais. Que quer dizer que aquilo que se prospeta é que vamos bombardear. Mas a quem vamos bombardear? Vamos bombardear estados pobres, vamos bombardear países, vamos estragar infraestruturas, vamos fazer pagar nem sequer aqueles que são responsáveis, vamos fazer pagar povos, vamos fazer pagar países, vamos fazê-los voltar aquilo que um dos Bushes disse, vamos voltar a fazer o Iraque à época medieval. Quer dizer que esses tipos de conflitos não são solução a problemas, mas são o início de novos problemas. Eu nunca aceitaria que, teoricamente, que racionalmente, o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, se fizessem ou se autoproclamassem ou que se justificassem os guardiães do mundo. Mas se tivessem fazê-lo, tinham que fazê-lo com coerência e até as últimas consequências. E essas últimas consequências significaria que se o mal é Assad, é contra Assad e não contra as infraestruturas, não contra os povos que tinham que combater. Mas como a cobardia que se chama hoje o risco zero consiste em tirar bombas de cima, vamos fazer pagar com riscos colaterais aos povos. E quer dizer que estes tipos de ataques, estes tipos de manifestações são também inaceitáveis.
Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route.
O que é que seria aceitável? Uma nova comunidade internacional baseada sobre a justiça? Porque, no fundo, o que nós assistimos nas lutas internas dos nossos países, consequências dos conflitos, de um lado da Guerra Fria, do outro lado de conflitos chamados religiosos, são guerras de espaço para a realização da liberdade e felicidade dos homens, dos indivíduos e dos grupos. Aquilo que a comunidade internacional tem que fazer, aquilo que Kant chamava paz perpétua, é a criação de um espaço-mundo em que os indivíduos possam realizar-se como seres humanos, no respeito daquilo que Voltaire chamava as próprias prerrogativas. O grande conceito de tolerância, que é um dos indicadores maiores das democracias no qual o Ocidente se autoproclamou e se proclama, e nos direitos do homem, que são constitutivos dos sistemas democráticos mundiais. Por isso, bem haja uma reflexão humana que tenha em conta os homens, que tenha em conta que as soluções dos homens podem encontrar outra saída que não na violência, que encontre no diálogo, na conversa, no respeito das diferenças, da tolerância, mas uma tolerância que também é tolerante para que um mundo diferente se possa constituir.
A razão do mais forte não é sempre a melhor.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha, considerações sobre a crise político-militar síria.
Corte-me de mim, fone calamiri.